O Dia Nacional de Luta Antimanicomial, data oriunda do movimento da reforma psiquiátrica. Nós vamos saber, já conversamos aqui logo na abertura do programa, perguntei a Anchieta, a Luciana também, qual é o posicionamento, como é que se faz. A Luciana, não, deve ser assim. Aliás, a Luciana tem, nesse ponto, chegou a se expressar melhor do que eu, porque eu quero saber que luta é essa. Como é que deve, melhor do que o Anchieta também. O Anchieta é mestre, esse aí a gente não fala. Mas ele também falou, olha, tem mais coisas aí, vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o doutor Ayrton Ribeiro, que é professor de Direito Penal e Processual da Universidade Metodista de São Paulo. Professor, seja bem-vindo à Rádio Nacional, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer estar com vocês para tratar de um tema muito importante, que é esse Dia Nacional da Luta contra essa política de tratamento, né? Uma política antimanicomial que está sendo reformada aos poucos, não só no nosso país, mas como todo mundo.
Professor, eu faço aqui um convite aos nossos ouvintes. Caso o ouvinte tenha uma pergunta, 61996741536. 61996741536. E, de antemão, já aviso que nós temos um ruído. Esse apito que acaba de sair não é nosso, isso aí pertence a outra pessoa, a telefonia. Mas nós vamos lá, devagarinho vamos chegar lá. Professor, eu sou Luciano e sou em Brasília. Em São Paulo, nós temos o jornalista Anchieta Filho. No Rio de Janeiro, nós temos a jornalista apresentadora Luciana Valle. Nós vamos começar a nossa entrevista por São Paulo, professor. Anchieta.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor Ayrton. Doutor, eu começo perguntando ao senhor, no Brasil como um todo, existe ainda funcionando quantos manicômios?
Boa tarde, Anchieta Filho. Prazer estar com você. É o seguinte, no Brasil ainda existem manicômios funcionando, tá? Eu não teria que dizer exatamente quantos, mas ainda existem manicômios funcionando. O que existe é uma política que está sendo desenvolvida aos poucos de fechamento desses estabelecimentos, né? Para que possamos dar a essas pessoas com deficiência mental uma possibilidade, um encorajamento para o exercício pleno da sua cidadania, fortalecendo os seus vínculos familiares, sociais, e nunca de forma isolado desse tipo de tratamento, onde a pessoa é praticamente jogada ali a sua sorte de forma desumana, né? Nós somos dar atendimento aos princípios constitucionais da nossa República Federativa do Brasil, da dignidade da pessoa humana, atender todos os princípios que também estão na Constituição, no seu artigo 195, direito à saúde plena, e assim por diante. Temos alguns estabelecimentos, mas ainda já com uma possibilidade plena de diferentes formas de se lidar com esse tipo de problema.
Aliás, é uma coisa chocante na história, os manicômios, como era feito o tratamento de pessoas com distúrbios mentais, né, doutor? Inclusive era uma prisão que deixava a pessoa ainda louca, se não era, ficava louca nesse tratamento, né?
Exatamente isso. Nós chegamos à conclusão que muitas pessoas, elas ficavam doentes ou tinham um agravamento muito mais forte, muito mais amplo do seu problema, que não necessitava muito de tratamento da forma que é feito. É importante também dizer que hoje, Anchieta Filho, é o seguinte: esse tratamento de forma, vamos dizer assim, de internação compulsória, ele é uma exceção absoluta à regra, né? Nós temos três tipos de internação hoje: uma voluntária, tá? Que é aquela em que a pessoa dá o seu consentimento; uma internação em que é feito, chamada de involuntária, é feito por terceiro que faz esse procedimento; e a internação compulsória, que é determinada pela justiça. Nós temos que buscar sempre ter o isolamento como última possibilidade. A regra é um tratamento humano, o desenvolvimento de tratamentos menos invasivos, do que eram aqueles dados com remédios, com drogas, etc. Uma participação efetiva da família e um processo de inclusão. Né? Isso é uma coisa que tem acontecido não só com relação às questões relacionadas ao doente mental. Se nós pegarmos, por exemplo, as pessoas portadoras de síndrome de Down, né? Que é um tipo de deficiência intelectual. Eu tenho um filho portador de síndrome de Down, por isso eu posso falar muito a respeito, que eu conheço. Né? Quando meu filho nasceu, há 27 anos atrás, a grande preocupação era um processo de inclusão, que vem acontecendo de forma muito forte. Isso nós queremos fazer também, se luta também, não só com a deficiência, como a síndrome de Down, mas com qualquer deficiência mental, né? Trazer essas pessoas ao convívio social, trazer essas pessoas à participação efetiva da família, né? Da sociedade, encorajar essa pessoa a viver em sociedade, exercer plenamente a sua cidadania. Então, esse movimento dessa luta antimanicomial consiste em um diálogo de construção entre as instituições governamentais, que sejam as esferas federais, estaduais, a sociedade como um todo, para esse processo de inclusão. É isso que é essa luta antimanicomial que é feita não só no nosso país, mas no mundo inteiro.
Luciano Barroso.
Vamos agora ao Rio de Janeiro. Vamos trazer, doutor Ayrton, a Luciana Vale, da Rádio Nacional do Rio. Luciana.
Obrigada, Luciano Barroso. Doutor Ayrton, boa tarde.
Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, Luciana. Como vai?
Muito bem, obrigada. Doutor Ayrton, me lembro aqui de uma situação dramática vivenciada por uma mãe aqui no Rio de Janeiro. Isso foi em 2019. O filho dela abordado dentro de um supermercado por suspeita de furto. Ele foi imobilizado, o segurança do supermercado se excedeu, enfim, asfixiou o rapaz e ele morreu. A mãe estava com esse jovem no supermercado e depois identificou-se o problema, o transtorno mental, né, do qual o rapaz sofria. E eu percebi o quanto a nossa sociedade não consegue desenvolver um olhar, né, diferenciado para pessoas que realmente estão na nossa sociedade, mas que sofrem de transtornos, né? Assim, surtos psicóticos, enfim, diferentes situações do cotidiano que podem apontar realmente para uma situação, né, inusitada, assim, não esperada, como essa no supermercado. E imagino quantas outras pessoas tenham passado por essa situação também. Claro que nós temos furtos em supermercados, em lojas, de todo tipo. Mas há situações também onde a gente pode estar diante de uma pessoa realmente com algum problema mental. Então, minha pergunta é, doutor Ayrton, o que essas famílias precisam saber, né? As famílias que têm essas pessoas portadoras de transtornos mentais, sobre os direitos desses pacientes. Né? Que direitos têm os pacientes que sofrem com transtornos mentais? E, assim, eu falei de uma situação muito específica que foi a abordagem dentro de um supermercado. Qual seria a conduta correta?
Bom, primeiro que esse caso que você menciona foi de conhecimento público de todos nós, né, que foi noticiado com muita força aí na televisão, no rádio e tudo mais. Vejamos, nós temos a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção, é uma lei de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, tá? E cria um modelo assistencial de saúde mental, tá? Quais são os direitos dessa pessoa, né? Logo lá no artigo 2º dessa lei, né, trata dos direitos da pessoa portadora, do parágrafo único desse artigo 2º, trata dos direitos dessa pessoa portadora de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, que é o sistema único de saúde, o SUS, ser tratado com humanidade, respeito, ser protegida de qualquer forma de abuso, exploração, enfim. Eu tenho ali um rol de direitos para essa pessoa portadora de transtorno mental. Sobre o ponto de vista de praticar um furto ou não, né? Ainda que tenha praticado um furto, essa pessoa criminalmente ela é o que nós chamamos de inimputável. Ela não teria uma pena, o juiz aplicaria, eventualmente, justamente o quê? Um tratamento de saúde. Né? Nós temos dois tipos de tratamento de saúde no nosso ordenamento jurídico, nós chamamos de medida de segurança. Um tratamento ambulatorial, que é, ele vai, faz o tratamento e vai para casa, e uma internação, que também é uma exceção. Então, ainda que essa pessoa, portadora de uma deficiência, de um transtorno mental, tivesse praticado um crime de furto, penalmente ela não seria punida, ela é inimputável, porque esse transtorno tira a capacidade de entendimento e leva a uma questão de inimputabilidade. Então nós não vamos punir, sob o ponto de vista de uma pessoa normal que vai lá e pratica um furto. Essa tem pena. Essa pessoa seria uma medida de segurança, tá bom? E aí, é isso que você diz, né? Essa falta de preparo não é só do segurança do supermercado, né? De segurança de um estabelecimento comercial, de um shopping center. Até algumas situações, eu como professor enfrentei uma situação de uma pessoa estudante que tinha um transtorno mental, né? Tinha surtos, e de repente na aula começava a se comportar de uma forma muito agressiva, e você tinha que ter todo um preparo para lidar com aquela situação, para que aquilo não levasse a uma situação de discriminação daquela pessoa, e depois com muito cuidado a universidade tomou ciência de qual era o problema e tivemos que aprender a lidar com essa situação também, né? De modo que, com relação aos direitos, eu menciono aqui que os direitos dessas pessoas têm previsão na Lei 10.216 de 2001, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, e não só na lei, né? A própria Constituição Federal, ela traz, primeiro, como princípio da República, a dignidade da pessoa humana. E segundo, o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. De modo que qualquer forma de discriminação tem que ser veementemente proibida, veementemente punida nos termos da lei também.
Sim, me lembro aqui, doutor Ayrton, eu garota ainda, né, estou falando de 50 anos atrás, naquela época as famílias escondiam os seus doentes mentais, né? A gente visitava uma família que tinha uma jovem com doença, enfim, algum problema mental, ela ficava num quarto escuro, fechada, sozinha, ela não saía para nada daquele quarto. Felizmente a situação hoje é diferente, né? As pessoas com problemas mentais têm convivência social, saem de casa, estudam na medida do possível, trabalham também, né, quando tem a doença sob controle. Então, assim, há uma nova realidade para essas pessoas. A impressão que eu tenho, às vezes, é que nós ainda, na sociedade, é que não conseguimos evoluir, né, nesse tratamento, né, no respeito a esses cidadãos. Era só um comentário mesmo que eu queria fazer. Muito obrigada, doutor Ayrton. Eu volto com o Luciano Barroso.
Doutor Ayrton, sem o manicômio, o que teremos? Porque se tiver um hospital para o tratamento, com o tempo acaba virando manicômio, não?
O que nós temos hoje, Luciano, é uma questão, né? É uma busca de um tratamento de saúde através do sistema de saúde e através dos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Né? O que nós temos? A Lei 8080 criou o sistema de saúde. Né? Posteriormente, a Lei 8142, ela faz com que exista a participação popular no sistema de saúde. Então, nós temos o sistema de saúde e uma lei posterior que cria a participação da sociedade dentro do sistema único, né? A participação da comunidade na gestão do sistema único. O sistema único de saúde cria, né, esses atendimentos, centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, todo mundo conhece, né? Os serviços assistenciais terapêuticos, os centros de convivência, as unidades de acolhimento, né, integral, em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. O que se tem hoje é uma política de erradicar o máximo a internação dos moldes que sempre foi feito. Manicômio, internação, sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, nenhum tipo de participação da família, como disse a Luciana há pouco, né? Essas pessoas eram, ou estavam em manicômios, ou estavam escondidas dentro da própria família, né? Colocavam num quarto, trancava, Né? Eu mesmo cheguei uma vez a conhecer, a ver de um amigo meu conhecido que tinha uma irmã, né, deficiente por muito tempo e ninguém nunca soube. Né? Nós convivíamos em família e tal, mas nunca ninguém soube dessa irmã que existia e tinha um tratamento digno, no sentido de que ela, mas não se saía, ela não saía de casa, ficava lá trancada e não participava da vida da sociedade. Então, como eu disse no início da minha fala, o processo hoje é um processo de inclusão. É um processo de fazer com que essas pessoas tenham um encorajamento para viver bem, viver em sociedade, um exercício de cidadania pleno, independentemente do problema de saúde que são acometidas.
Uhum. E quando essa pessoa diagnosticada, dizendo que não tem condições de viver em sociedade, o que fazer? Como fazer? Ou será que todas as pessoas têm condição de depender do tratamento? Eu sou leigo, por isso estou perguntando ao senhor.
Não. E vou te responder. A própria lei que trata dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, ela prevê a internação voluntária, a internação involuntária, a internação compulsória, que é determinada pela justiça. Então, lamentavelmente, nós temos sim casos em que não tem outra forma a não ser internação, de uma forma um pouco mais forte, um pouco mais rígida. Nesse caso, a justiça determina a internação compulsória. Então, se não há nenhuma forma de tratamento, quer através de uma internação voluntária, quer através de uma internação involuntária, havendo a periculosidade, qual o critério que se adota? É periculosidade. Né? Se essa pessoa se transforma em saúde mental, leva a um perigo dentro do contexto social, aí nós vamos determinar uma internação. Aí sim, a justiça determina a internação compulsória. Tá? Isso é previsão legal, porque nós temos uma lei que estabelece os direitos da pessoa portadora de deficiência. Isso em última instância. Né? Em última instância, nós vamos tratar dessa forma.
Perfeito. São Paulo, Anchieta, mais alguma dúvida, Anchieta?
Eu tenho uma dúvida, assim, aliás, uma experiência minha pessoal, Luciano, eu tinha uma tia que era doente mental, e eu cresci, sim, eu garoto, vendo a minha tia isolada em um quarto na fazenda da minha avó, e ficava a minha avó e a minha tia fechada no quarto, e era uma relação mágica com a minha avó. Infelizmente, quando a minha tia morreu de doença de Chagas, minha avó morreu meses depois, apenas uma experiência minha confirmando isso que a Luciana estava falando. Ela ficava isolada num quarto, mesmo sem ameaçar ninguém, oferecer nenhum perigo para ninguém. Ela ficava fechada num quarto por total desconhecimento. Doutor Ayrton, eu queria saber do senhor o seguinte: a rede de hospitais psiquiátricos no Brasil, o senhor falou que em muitos casos não há o que fazer, tem que ser internado. E para, por exemplo, um assassino, ele é considerado inimputável. Como é que é a rede de hospitais psiquiátricos no Brasil para internar esse cidadão?
Muito bem. Como eu disse, né, aquele que pratica crime e é considerado inimputável, normalmente tem de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Nós temos um problema. A legislação não estabelece qual é o prazo máximo de internação. A jurisprudência, né, aquelas decisões que os tribunais tomam, inclusive do STF, é que esse prazo não poderia ser superior a 30 anos. Ou seja, aquele indivíduo cometeu um crime que foi considerado doente mental e está internado para tratamento em hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, que é a medida de segurança detentiva, ele poderia ficar até 30, porque a pena máxima no Brasil era até 30. Porém, recentemente, a Lei 3964, que é a chamada Lei da Reforma Criminal, né, que teve início, que é a 3964 de 2019, com início em 2020, uma lei que está em um ano, né? Foi a reforma do Código Penal, processo penal, pacote anticrime, conhecido aí popularmente como pacote anticrime. Esta lei ampliou a pena até 40, então nós não sabemos como que isso será feito agora em relação a esse lapso temporal, né, de ter essa internação com período máximo. Nós temos um caso emblemático aí, conhecimento de todos, que é a questão do Champinha, né? O Champinha tem um transtorno mental e ele está lá. Se pelo regulamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo de internação dele seria, assim, no máximo, 3 anos, que é o que prevê o estatuto. Só que ele já está lá há muito mais de 10. E sem perspectiva de sair. Por quê? Todos os estudos levam a crer que ele tem um transtorno de saúde mental e ele solta e praticaria novamente crime. Né? Então, nós temos essa questão relacionada ao lapso temporal, que é uma questão que a justiça vai ter que se resolver. Né? Como eu disse, a jurisprudência dava até 30, agora não sabemos, porque agora temos para 40. E os hospitais não estão preparados, não há ainda nesses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico uma preparação plena para que se cuide dessa saúde mental. É só ver como é que estava a questão do Champinha. Até a última vez que eu fiz a dental, numa unidade da Fundação Casa, né? Estava lá sozinho, isolado, sem nenhum tipo de maiores cuidados para poder sanear o problema da sua saúde.
Outro caso emblemático, né, professor Ayrton? O Chico Picadinho, né? Esse foi solto depois de um tempo e acabou morrendo depois de solto, né?
Exatamente. O Chico Picadinho foi um caso emblemático também, porque ele ficou muito mais tempo preso do que a lei previa, né? E acabou sendo colocado em liberdade e acabou sendo também morto. Então, são questões. Então, esse caso do Chico Picadinho é um caso emblemático de um doente mental que, infelizmente, precisava da internação. Né? O problema é que nós não permitimos nada de caráter perpétuo no Brasil. Porque a pena, a Constituição diz, não pode ter pena de caráter perpétuo. Se eu não posso ter pena de caráter perpétuo, eu não posso ter uma medida também de segurança, ou uma internação de caráter perpétuo. Então, a justiça se depara com esse problema. Então, o que era a jurisprudência do Supremo? Você fala, olha, se o prazo de pena máximo é 30, ninguém também pode ficar sendo tratado por mais de 30. Que é o caso do Chico Picadinho, que a questão discutiu-se muito, o Ministério Público foi contra a saída dele do sistema e acabou que foi vencido aí, a justiça acabou determinando a saída e aconteceu com a sua morte também. Né? Então nós temos casos emblemáticos daquelas pessoas que infelizmente não conseguem, não há possibilidade de recuperação. Mas para a maioria das pessoas, o que nós temos que buscar é um tratamento de saúde que tenha respeito à dignidade da pessoa humana, que tenha um processo de inclusão, não só no trabalho, na sociedade como um todo, na universidade, na escola. E isso nós ainda precisamos de muito trabalho, de muita atenção, para que possamos desenvolver políticas públicas para desenvolver um sistema que venha atender as pessoas portadoras de transtornos mentais de forma digna.
Tá bom, doutor. Muito obrigado. Luciano Barroso.
Dúvida, Luciano.
Luciano, eu só ia fazer uma colocação aqui para o doutor Ayrton, que também me chama a atenção, que é a situação da população de rua, né? Essa vida de total exclusão, doutor Ayrton, sem casa, sem família, sem comida, sem trabalho, sem educação, enfim. A população de rua, hoje no Brasil, é forte candidata a uma vida sem saúde mental também, né? São pessoas completamente invisíveis. O senhor acredita que essa situação de extrema exclusão pode levar ao desenvolvimento de transtornos mentais?
Sem dúvida nenhuma que há. E existe uma preocupação também das políticas públicas em atender a essas pessoas que vivem em ruas, né? Sem uma condição de saúde adequada, de todas as condições. Inclusive também, Luciana, não só a questão dos transtornos relacionados à questão das drogas, né? Então nós temos uma preocupação para cuidar da saúde, não só daquelas pessoas que nasceram, nós chamamos, têm um problema de saúde de forma que nasceram com esse transtorno de saúde, e aquelas pessoas que desenvolveram um problema de saúde, um problema de transtorno mental, em virtude, por exemplo, do uso de drogas, né? Das pessoas abandonadas, do usuário de crack, né? Então, essa preocupação também é que essas pessoas tenham um tratamento adequado.
Obrigada, doutor Ayrton. Um grande abraço. Vou obrigado, voltar com o Luciano em Brasília.
Doutor Ayrton, o senhor citou exatamente essa questão com relação à pergunta da Luciana das drogas, que é lamentável, porque muitas vezes Eu leio, principalmente com relação a São Paulo, a Cracolândia, pessoas que teriam até condições de sair de lá, mas não saem porque são pessoas viciadas, o que é uma condição social realmente difícil. Aquele, o Anchieta citou um preso, e eu me lembrei daquele bandido da Luz Vermelha. É o mesmo caso, doutor Ayrton? É, também, Anchieta?
É. Também foi morto, né?
Inclusive, ele saiu. Eu citei esse bandido, porque quando ele. Esse cidadão. Porque quando ele saiu, fizeram uma filmagem com ele. Me lembro ele correndo na praia em câmera lenta. Eu falei, gente, que coisa. Tá, tudo bem, né? Cada um vende o que quer. Aí botaram essa filmagem. 15 dias depois, ele matou uma pessoa, esfaqueou uma pessoa. E aí foi morto também, parece. Eu não sei se ele foi morto, mas ele. Foi de Santa Catarina.
Ele foi morto em Santa Catarina, depois de ter sido libertado após 30 anos de cadeia.
E aí, doutor, é o mesmo caso?
É, o bandido da Luz Vermelha, né? Ele, inclusive, professor da Universidade de São Paulo, de Paulo José da Costa, em um dos seus livros, ele menciona alguns casos importantes, inclusive o do caso do João Acácio. João Acácio de Costa, o nome dele.
João Acácio Pereira da Costa.
Isso. É, o João Acácio, ele era um que tinha também um transtorno de mental, um problema de saúde mental, né? E ele deveria ter tido aí um tratamento. Mas nunca foi. Ele ficou preso, né? Ele ficou preso. É. Tanto que ele foi colocado em liberdade, né? E depois acabou sendo assassinado também. Numa situação aí bastante complexa, porque eu não me lembro se ele chegou a matar alguém ou ele tentou matar quando ele saiu. E logo depois ele foi morto.
Pelo que eu me lembro, ele tentou matar um parente. Estava na mesma casa.
Tentou, mas não chegou a conseguir, não é isso? Ele tentou,
não, aí foi morto.
Mas depois foi morto, né? No mesmo contexto, foi morto. Ele não chegou a matar novamente. Mas ele era uma pessoa que tinha assim, um problema de doença mental de nascimento. Desde que nasceu, né? E praticava esses crimes, etc. Mas ele nunca foi tratado como doente mental. Ele cumpriu pena como se doente mental não fosse e acabou sendo colocado em liberdade, porque cumpriu a pena dele, né? E acabou sendo assassinado depois no final da sua história. Então,
eu quero agradecer o senhor, professor, que é professor de Direito Penal e Processual da Universidade Metodista de São Paulo. Em nome do Anchieta Filho, da Luciana Valle. Em nome aqui nós de Brasília, muito obrigado ao senhor pela participação e vamos esperar que essa luta chegue a um ponto comum para atendimento a essas pessoas que necessitam, para que sejam tratados como seres humanos que são, e não apenas jogados daqui para ali ou de lá para cá, não é? Sem colocar em risco. Eu até queria, na hora que a Anchieta fez a pergunta, a mesma colocação da Luciana, eu ia fazer uma colocação, esperei para o final, professor, porque muitas vezes a família segurava esse doente mental com medo do doente se machucar. E não era contra as pessoas, mas protegendo esse mesmo doente.
Verdade.
Não é?
É verdade.
Professor, agradeço muito ao senhor. O senhor deu uma aula aqui para nós. Muito obrigado. Viu?
Muito obrigado pela atenção. Um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.